desastre, a gente fica nessa expectativa. Eu, como geólogo, eu tenho essa expectativa de que algum dia a gente vá, de fato, resolver, sabendo que existem áreas mais seguras para ocupação, que existe todo o conhecimento já adquirido, né, que existem planos para isso, que a gente consiga reduzir cada vez mais o número de pessoas que vivem nessas encostas ou próximas às encostas, aos barrancos e também às margens de rios, né? Então, de fato, né, a gente tem eventos recentes, né? São Sebastião é o mais novo, né? Mas a gente tem Petrópolis, teve a região Serrana do Rio, teve Santa Catarina, né, que com problemas graves. Enfim, há uma série de cidades no Brasil que possuem esse problema de ocupação de encostas, né? Aí eu lembro Salvador, enfim, são regiões bastante afetadas todos os anos por eventos de chuva, por escorregamentos e enxurradas que vão ceifando vidas, né?
Professor, eu me lembro da discussão de Petrópolis, a gente estava conversando com técnicos e um geólogo foi muito claro. Falou: a ciência da geologia é muito simples e direta. Se eu tenho uma área de encosta, eu tenho em momentos de chuva um encharcamento daquele solo e aquele solo fica instável. Bom, a chance de acontecer o que aconteceu agora lá em Petrópolis e agora aqui em São Sebastião é uma coisa simplesmente uma questão de tempo. Agora, a gente lida mal com as questões ambientais, professor, porque aqui no Brasil qualquer coisa em relação ao meio ambiente passa a ser intocável. Intocável do ponto de vista teórico, porque as pessoas não têm onde morar e elas vão morar lá. Daí, como elas estão morando numa área irregular, uma série de entes públicos falam, mas elas não podiam estar lá. E, só que ninguém faz nada, mas as pessoas não deixam de existir. Isso não é o primeiro problema de tudo? Óbvio que as prefeituras têm responsabilidade, poderiam ter agido, o governo do estado, o governo federal, tudo isso é claro. Mas toda vez que alguém quer mexer em alguma área que por acaso tem um apelo ambiental, aquilo ganha um ar de intocabilidade. E aí ninguém faz absolutamente nada, mas as pessoas vão ocupar porque elas precisam morar em algum lugar.
É, isso é correto, viu? A sua afirmação está perfeita, né? E aí vem essa nossa dificuldade, até um desafio, né, de como lidar com essas questões ambientais, né? De fato, fazer com que as pessoas fiquem em harmonia, vamos dizer, com tudo que a gente está assistindo aí na forma de habitar e ocupar melhor esses terrenos, né? Não é fácil, né? Como eu falei, é um problema antigo. E mais uma palavra-chave para mim, que acho que ultrapassa um pouco a questão até ambiental, é a segurança. De fato, para nós, eu que trabalho com a Defesa Civil há 22 anos, trabalho especificamente na questão da gestão do risco, né? E quando a gente fala em gestão, a gente pensa nos mapeamentos, na identificação, na análise do problema, nas medidas que a gente pode propor, né, para reduzir, minimizar, até mesmo eliminar o risco geológico, geotécnico, né? A gente pensa, quando fala em gestão, na capacitação, treinamento, informação pública para as pessoas, para as comunidades, né? Então, essa questão da gestão do risco, ela envolve uma palavra para mim que é muito importante, é segurança. A gente fala muito em segurança urbana, segurança social, mas tem essa segurança que envolve a questão geológica, né? Países como o Japão tratam isso, de certa forma, muito bem, né? Apesar de a gente ver todos aqueles problemas geológicos, incluindo processos mais pesados, né? Como os terremotos, vulcanismo, tsunamis, né? Eles trabalham bem a questão da gestão. E lógico, né? A gente tem que estar preparado sempre para a gestão do desastre. As reportagens mostraram muito bem, né? 4 milhões, esses números são sempre grandes, né? 4 milhões de pessoas que vivem em área de risco. Eu não sei se é risco de encosta, se é solapamento de margem de rios, se esses riscos são muito altos, enfim. Mas são muitas pessoas. E como tem muita pessoa morando em área de risco, a gente tem que buscar recursos para que a gente conviva, de certa forma, de maneira segura com esse problema. E aí eu cito os planos preventivos de defesa civil, né? Desde 88 em São Paulo, se opera um plano preventivo que tem, de fato, minimizado. No caso de São Sebastião, né, eu posso dar meu testemunho, porque a gente ajudou nos mapeamentos das áreas, né, nas capacitações dos técnicos de defesa civil, no encontro com algumas lideranças comunitárias. De fato, eu acredito que o plano ele tenha reduzido, evitado uma porção de mortes. Para mim, esses números poderiam ter sido maiores se a gente não tivesse nenhum tipo de plano, né?
Professor, só um último questionamento. Quando eu falo da questão de lidar mal com qualquer assunto de ambiental, é que agora há uma discussão de realocar essas pessoas em áreas seguras. E parece que falta, inclusive, terreno para isso. Ou porque você já tem donos ali, tem uma questão imobiliária, é uma região muito procurada, inclusive muito chique, bonita, né? O litoral norte de São Paulo é belíssimo, mas, enfim. Mas quando eu não mexo numa pequena parte que é, digamos, intocável, porque tem uma questão ambiental, as pessoas vão se dispersando e elas moram em vários momentos. Não era o caso, como a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos, eles não têm esse problema. Eles acham uma área, embora tenha um apelo ambiental, usam aquilo, fazem a estrutura do ponto de vista de engenharia correto, com preocupação em geologia, obviamente, para saber se o terreno vai aguentar, mas as outras ficam preservadas. Aquela é usada. Neste caso, não se usa nenhuma, mas todas são usadas e isso aumenta, inclusive, eu vi ontem, inclusive, de um bombeiro, é até mais difícil o trabalho de resgate, porque é tudo muito disperso.
É disperso e, às vezes, muitas vezes, concentrado, né? Enfim, há um descontrole, né? Quando a gente fala na ocupação irregular, eu falo muito mais na ocupação desordenada, né? Porque, de fato, a gente não respeita essa questão de ter um bom mapeamento, um bom levantamento, às vezes, geológico, geotécnico, um levantamento topográfico dessas áreas, né? De fato, tem uma coisa desordenada. A gente vê isso na questão da infraestrutura, por exemplo, né? O bombeiro, eu atuei com eles até ontem à noite, inclusive, né? Hoje eu retornei para São Paulo e amanhã já volto para São Sebastião. Isso é uma dificuldade de acesso, né? Então, as ruas, as vielas, dificultam a passagem de uma maca, né? Eu não estou falando na busca das pessoas hoje, né? Alguém acidentado, alguém passando mal, você não consegue acessar essas áreas. Então, de fato, como você bem falou, né? Tem uma questão desordenada que a gente está aplicando muito mal o conhecimento, né? E aí sim, né? A gente tem uma expectativa muito grande agora, com o empenho de todas as forças, que São Sebastião seja mais um exemplo às cidades, né? Quando a gente volta no passado, a gente teve uma série de escorregamentos e acidentes em Santos, né? E Santos melhorou bastante com relação à questão de obras de infraestrutura, né? De melhorias nos sistemas de drenagem. Eu poderia citar dezenas de cidades que estão tentando melhorar essa questão da infraestrutura, essa desordem que ocorre nessa ocupação, às vezes, que é muito acelerada, inclusive, né? Então, muitas vezes, a gente chega tarde, né? A gente chega tarde para um problema que poderia ser evitado.
Professor Marcelo Gramani, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Jornal Jovem Pan. Boa noite ao senhor, bom trabalho amanhã e muito agradecido pelo trabalho que o senhor está fazendo lá em São Sebastião.
Eu que agradeço e só aproveito mais um minuto para falar que a situação ainda não é muito boa e tem a previsão de chuvas. Então é mais um apelo para que as pessoas fiquem muito atentas. Quem está em São Sebastião e quem pretende passar pela região, tentar evitar, se possível, evitar hoje o acesso à região ali do litoral norte.
O geólogo Marcelo Gramani conversou conosco. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Boa noite ao senhor, hein? A missão brasileira que foi até a Turquia ajudar nos trabalhos de busca por sobreviventes do terremoto acaba de voltar para casa. David Tarso está conosco e acompanhou isso de perto e tem mais informações. Sou David.
Olá, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Falamos ao vivo aqui no aeroporto de Guarulhos, onde cerca de 40 brasileiros acabaram de chegar. Eles estavam na Turquia há cerca de 15 dias, justamente nessa missão humanitária, na busca, né, de sobreviventes desse terremoto e também em busca dos corpos, já que as famílias esperam por esse momento. Eu vou conversar, inclusive, com a capitão médica Fabiana, ela que estava nessa missão e deve ter visto muita coisa por lá e vai relatar agora pra gente um pouquinho de como foi essa missão humanitária, né? Muito boa noite.
Boa noite. Na verdade, a missão foi com o intuito de resgate, busca e salvamento, né? Com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, Minas e Espírito Santo, pessoal da Defesa Civil e um grupo médico, que eram dois médicos e um enfermeiro. E foi bastante emocionante, vamos dizer assim, né? Triste por ver o grau da destruição. A gente primeiro foi para Karamanmaras, depois a gente foi para Hatay. A cidade inteira destruída, assim, provavelmente em Hatay não tem nenhum prédio, assim, estável, vamos dizer assim. E a tristeza das pessoas, sabe? De perder tudo, perder família, é uma coisa que a gente não está acostumado aqui no Brasil, então foi bem significante. Então a ideia foi de, né, resgate, busca e salvamento, mas em relação, a gente acabou fazendo alguns atendimentos lá também da população, com entrega de alguns materiais. Então assim, foi bastante produtivo para a equipe, né, para a experiência, mas muito talvez para a experiência de vida da gente também.
Acredito que você já tenha trabalhado em outras missões, inclusive aqui no Brasil, né? Você que compõe a equipe do helicóptero Águia da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, mas uma missão como essa já tinha visto algo do gênero?
Assim, em missão de busca e salvamento, né? Nesse ponto, eu acabei participando de Brumadinho, que também foi uma tristeza imensa, mas muita cooperação de pessoas, sabe? Importante ver o trabalho do Corpo de Bombeiros, é uma coisa impressionante. Mas nessa magnitude, acho que nenhum de nós viveu isso. Então, é uma experiência que a gente traz para a vida, é uma experiência profissional também. É uma experiência de vida de sentir um terremoto, né? A gente estava lá e, em Hatay, e a gente sentiu 6.4. Então, a gente aprendeu que a sensação de impotência é muito grande. Por mais treinamento que você tenha, a gente estava numa área segura. Foi muito difícil para a gente, muito significativo ter sentido o terremoto lá, que seja por 15 segundos e 6.4. A gente vê que a gente tem uma impotência total diante da natureza.
Conversei com outros militares também que participaram dessa ação e eles disseram que a principal diferença é porque aqui, infelizmente, a gente teve a tragédia também, né, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. É, e eles dizem que normalmente aqui no Brasil são deslizamentos de terra. E lá, esse terremoto devastou a cidade toda, né? Ou seja, todo o entorno. É, tem diferença em relação a esse tipo de salvamento também, né?
É, na verdade eu não sou tecnicamente tão capaz para responder isso, né? Coronel Camargo seria o pessoal do técnico do Corpo de Bombeiros, seria mais significativo. Mas assim, é muito diferente, eu acredito, tanto no deslizamento, que a gente viu em Brumadinho, né? As técnicas que eles tiveram que aprender de ser diferente para a gente, são construções que existem um pouco mais, acho que talvez espaço vital, em que as pessoas possam sobreviver, porque existem buracos que pode ter gente ainda, né? O espaço vital, ele está lá. É, então você consegue pegar pessoas vítimas vivas de acordo com o tempo. E assim, mais impressionante para a gente, nem a gente estava acreditando, era que conseguia sair gente com vida no frio que a gente passou. A gente chegou a ter temperatura de sensação térmica de menos 8 graus à noite e saber que tinha gente viva lá dentro e continuar saindo. Então, assim, tecnicamente, provavelmente é muito difícil, mas eles são muito bem treinados para isso. Eu me senti como médica muito segura de estar com essa corporação que eu tanto admiro.
Tá certo, parabéns pelo trabalho. Eu vi a emoção também das pessoas, né, chegando aqui, acompanhando os familiares. Até o esposo dela está aqui aguardando atrás das câmeras. Justamente é um momento agora de reflexão e, eu acredito, de aprendizado também, né?
É, aprendizado e agradecer que a gente está no Brasil, que é um país maravilhoso. Não tem tudo isso, não tem uma tristeza tão grande assim. Mas a gente vê como a gente até é um pouco parecido com o povo turco. Eles são muito acolhedores. Apesar da tristeza, eles nos acolheram muito bem.
Parabéns pelo trabalho, vou deixar você descansar, seguir o seu caminho e mais uma vez, parabéns e obrigado pela disponibilidade de ter falado aqui com a Jovem Pan ao vivo no aeroporto de Guarulhos. Eu volto com você por enquanto, Piotr.
E as imagens que a gente reviu aí, tanto de São Sebastião quanto do terremoto na Turquia e na Síria, são desoladores, mas em todas elas você vê a humanidade se juntando para salvar as pessoas, para tentar resolver o problema que foi aquele grupo, aquela comunidade foi acometida. A Polícia Civil liberou um grupo de 6 homens suspeitos de atirar contra policiais militares na região do rio Uraricuera, na terra Yanomami. Paulo Lobão está conosco lá em Brasília. Por que os homens foram liberados, Paulo? As operações continuam por lá, né? Bem-vinda novamente.
Olha, Piotr, eles foram liberados, o caso foi arquivado por falta de provas. Esses suspeitos formavam um grupo que havia um homem de 50 anos e outros 5 homens em idade entre 22 e 26 anos. O delegado que estava à frente desse caso, Francisco Evangelista de Araújo, ele afirma que não tinha como prender esses suspeitos por crime de garimpo ilegal, porque não foram constatadas, aí não foram apreendidas com esse grupo armas de fogo e nem mesmo material que é utilizado para extrair o minério da natureza. Então, sem provas, o delegado teve que liberar esse grupo. Olha, a Polícia Federal informou que vai deslocar agentes para aquela região, mais agentes, vai reforçar a segurança ali naquela região, principalmente porque, Piotr, um outro caso de ataque criminoso foi registrado no mesmo dia ali naquela região. Dessa vez foi numa base federal, numa base de fiscalização do IBAMA. Um grupo armado atacou essa base e os agentes do IBAMA revidaram, houve troca de tiros e nessa troca de tiros um garimpeiro de 32 anos foi baleado, foi atingido, ele acabou preso pela Polícia Federal e foi levado sob custódia para um hospital ali do estado de Roraima. Os outros criminosos fugiram, os agentes do IBAMA haviam abordado uma embarcação desse grupo que estava transportando minério de forma ilegal. Aliás, esse é o objetivo principal dessa base de fiscalização do IBAMA que está ali naquela região, que é justamente abordar as embarcações que estão transitando por ali, levando mantimentos e equipamentos para apoiar o garimpo ilegal e também transportando minério extraído de forma ilegal do território indígena Yanomami. Depois de toda essa situação, Piotr, o presidente do IBAMA veio a público fazer uma declaração. Rodrigo Agostinho disse que todos aqueles que tentarem furar o bloqueio vão ser presos.
Olá, mudando um pouquinho de assunto, o governo federal lança na próxima segunda-feira um movimento nacional pela vacinação, né? Quais são exatamente essas iniciativas? A comunicação com a Paula, daqui a pouco a gente retoma. Professor, vamos lá, porque a gente estava acompanhando essa questão aí, tanto dos Yanomamis e também a gente mostrou, né, novamente a atuação humanitária aqui, especificamente em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, e também dessa equipe de profissionais brasileiros que foram ajudar no resgate de pessoas nesse caso da Turquia, no terremoto, no mega terremoto da Turquia. Aliás, foram dois abalos gigantescos na Turquia e em parte da Síria também.
Perfeito, Piotr. Eu vou fazer um comentário que foi lapidado, que foi apresentado para nós. O sentimento de impotência. Mas é um sentimento de impotência que é derivado, em especial, pelo descaso das políticas públicas e dos planejamentos estratégicos, tanto na Turquia quanto aqui. Por qual razão? Nós temos tecnologia suficiente hoje para resolver, se não resolver, pelo menos minorar as perdas. Aqueles que vão verificar no futuro a maneira como foi tratada a questão dos terremotos na Turquia, que é uma das zonas mais propícias a terremotos, vão identificar que não foi feito o investimento adequado para utilizar técnicas de construção que sejam suficientemente fortes para resistir a esses terremotos. Vide o Japão. O Japão consegue. Por quê? Porque investe com política pública adequada. No mesmo caso aqui. A tecnologia, o geólogo disse para nós, o que o professor falou para nós, questões que são necessárias e que podem ser resolvidas. Mais uma vez, a política pública tem que levar em conta a forma de solucionar o problema, ouvindo os técnicos. Eu acredito que, pelo menos no nosso caso, aqui, neste momento, nós temos uma liderança e um governador que está mostrando que deseja transformar essa realidade. Espero que ele dê continuidade ao seu planejamento e cria uma política pública para minorar e resolver este problema.
SOS Litoral.
O governo de São Paulo liberou um crédito emergencial a setores ligados ao turismo das cidades do litoral norte. Detalhes na reportagem de João Vitor Rocha.
O governo do estado de São Paulo disponibilizou um crédito especial para socorrer o setor turístico do litoral norte, que sofreu com as fortes chuvas durante o carnaval e deixou um rastro de destruição na região. O pacote de benefícios prevê melhorias nas condições de crédito, como juros mais baixos, prazos maiores e suspensão por 90 dias do pagamento de parcelas de contratos formalizados pelas empresas da região junto à Desenvolve SP.
O benefício será dado para hotéis, bares, restaurantes, pousadas e outros serviços que trabalhem na área de turismo e viagens. O crédito faz parte de uma linha emergencial e será ofertado para que os proprietários possam ter um auxílio financeiro na hora de fazer a reestruturação física dos seus estabelecimentos.
O secretário de Turismo e Viagens do Estado, Roberto Lucena, ressalta que o crédito ágil vai ajudar na absorção do impacto econômico causado pela tragédia natural na região.
Este pré-cadastro é encaminhado para Desenvolve São Paulo para o atendimento humanizado desta demanda. Há um volume de aproximadamente de 300 milhões de reais, não apenas para o turismo, para atender o poder público, que precisa certamente de recursos para recuperação de vias, de equipamentos, de obras de infraestrutura e para a iniciativa privada. uma parte deste recurso está sendo destinado para estas empresas, para o segmento do turismo, para ajudarmos na recuperação dos interessados, das empresas que sofreram com as consequências dessa chuva nessa região.
Os interessados devem acessar o site da Secretaria de Turismo do Governo de São Paulo e fazer o pré-cadastro no programa Desenvolve SP. No campo Finalidade de Crédito, é preciso assinalar a opção Emergencial Chuvas. Assim, uma equipe de plantão será imediatamente acionada e entrará em contato com os solicitantes. A iniciativa faz parte de uma série de ações do governo paulista para apoiar a reconstrução das cidades atingidas pelas chuvas. Segundo o governo estadual, já foram realizadas 101 solicitações de acesso a crédito na região. As propostas de financiamento somam R$17.300.000. As prefeituras que solicitarem o recurso terão carência de um ano para iniciar o pagamento. Já as empresas de pequeno e médio porte terão acesso a até R$200 milhões em financiamentos e prazo de carência também de um ano, com parcelamento de até 5 anos.
E diante da tragédia causada pelos temporais no litoral norte, nossos esforços também estão voltados para as crianças. Faltam mamadeiras, fraldas, leite, chupetas e fórmulas. Você pode entregar as suas doações em diversos pontos da cidade. Para ajudar as crianças daqui de São Paulo, você pode deixar as doações nos seguintes endereços: Rua José Maria Lisboa, número 1397, nos Jardins. Rua Professor Teotônio Monteiro de Barros Filho, número 416, no Butantã. Rua dos Pinheiros, número 972, em Pinheiros. Agora, para ajudar as crianças no litoral, as doações podem ser deixadas na Rua Benedito Isidoro de Moraes, número 166, em Juqueí. Junte-se a essa campanha de arrecadação com a Jovem Pan e faça a diferença na vida de milhares de pessoas. Nós voltamos agora a falar um pouco mais dessa tragédia provocada pelas chuvas no litoral norte de São Paulo. O número de mortos na região subiu para 57 nesta sexta-feira. Vamos voltar a fazer contato com o repórter Daniel Lian, que está em São Sebastião. Lian.
É isso mesmo, Piotto. Infelizmente, esse número vem subindo para 57, o número de mortos agora, sendo 56 aqui da cidade de São Sebastião e uma pessoa que acabou falecendo na cidade de Ubatuba. 47 corpos já foram identificados e liberados para sepultamento. São 16 homens adultos, 16 mulheres adultas e 15 crianças. Hoje nós tivemos uma boa notícia por aqui, em meio a todo esse caos, que foi exatamente a liberação da rodovia Rio Santos no ponto mais crítico, que era exatamente na Praia Preta, nas proximidades de Juqueí e também da Vila do Saí. Esta liberação foi feita no período da tarde, no entanto, agora à noite, houve uma nova interrupção devido às chuvas. E será assim. Quando chover, alguns pontos podem ser novamente interditados aqui na rodovia Rio Santos. E esse era um ponto onde anteriormente apenas veículos de segurança e de resgate estavam transitando no local. E agora houve a liberação para os veículos pesados e também veículos leves, carros de passeio que transitam pelo local. Mas lembrando que agora à noite houve essa nova interrupção devido à chuva. Inclusive as buscas também acabaram sendo paralisadas porque chove no local e aí com o perigo de deslizamentos as equipes também param os trabalhos. Aqui neste momento em São Sebastião não está chovendo, felizmente não há chuvas e agora haverá possibilidade das equipes retornarem com os trabalhos. Há uma preocupação muito grande também na região de Boraceia. Inclusive hoje o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez um sobrevoo na região. Ele diz que está preocupado com a questão das moradias nas áreas indígenas e pretende dar uma atenção especial nesses locais.
A gente foi na comunidade indígena em Boraceia, fomos ver a situação dos nossos povos originários,
prestar também a nossa solidariedade, verificar se a ajuda está chegando, e nos comprometemos em ajudar com algumas melhorias. A CDHU vai construir lá algumas casas, a gente está mandando de imediato também computadores para o posto de saúde, impressora, vamos fazer a digitalização dos prontuários dos indígenas, vamos fazer a reforma da escola, a reforma do posto de saúde, que foram bastante prejudicados com a chuva, e vamos ver como é que a gente pode continuar prestando o auxílio lá para o povo indígena.
Pois é, e segue a recomendação por aqui do governo do estado, até mesmo um apelo para que as pessoas não venham aqui para o litoral, porque a situação ainda não está totalmente normalizada e um volume maior de pessoas pode prejudicar novamente o abastecimento de água, também a questão das estradas que precisam estar livres para a passagem dos veículos da Defesa Civil, dos agentes do estado, os veículos de segurança e também de resgate, porque as buscas, os salvamentos continuam por aqui. Então, é preciso que haja disponibilidade de vias livres e, por isso, o menor fluxo de veículos ajudaria bastante. Assim como o abastecimento até mesmo de mantimentos, para que não haja aí o abastecimento prejudicado, assim como hospitais sobrecarregados. Então, esse é o apelo do governo. Piotr.
Muito obrigado, Lia. Continua a preocupação com as chuvas aqui na região sudeste. Hora da gente saber como fica o tempo neste sábado. Acompanhe Paula Nobre.
A gente tem falado de uma chuva no litoral norte de São Paulo nesses últimos dias bem anormal, ou seja, o esperado para o mês inteiro de chuva em áreas litorâneas do estado de São Paulo, falando de São Sebastião, o esperado é pelo menos 300 milímetros. Em 15 horas, em um dia só, foram mais de 600 milímetros de chuva, ou seja, choveu o dobro do que é esperado para o mês inteiro em apenas 15 horas. Essa chuva foi mesmo muito volumosa e a tendência para este fim de semana é de mais chuva, mas de forma bem menos intensa do que nos últimos dias. Essa chuva muda um pouco o padrão. Se ela aconteceu nos últimos dias, manhã, tarde, noite, sem parar, agora ela acontece em um período mais curto, entre a tarde e a noite, em uma média de 30, 40 milímetros por dia. Tendência de chuva é essa para o estado de São Paulo, sul de Minas e também parte do Rio de Janeiro. Tempo firme no sudeste do país, apenas no norte de Minas Gerais. Em áreas do sul do Brasil, a chuva vai ser intensa em forma de temporais durante a tarde nos três estados. Essa condição se mantém também no centro-oeste do Brasil. Outra região do país com chuva mais forte neste fim de semana, neste sábado, é o Amapá, também o Pará e parte do Amazonas. O nordeste do país, boa parte do território baiano com predomínio de tempo firme. Temperaturas para este sábado vão seguir bem elevadas. A gente tem falado de um calor bem intenso em boa parte do país neste mês de fevereiro. Justamente esse calorão tem feito com que essa chuva seja bem intensa em boa parte do país. Porto Alegre tem máxima de 28 graus neste sábado, temos Cuiabá com máxima de 35 graus, muito calor em Cuiabá, 31 graus em Manaus e 31 graus na região de Palmas. Na capital paulista, o fim de semana deve ser quente, com máximas de 31 graus entre o sábado e o domingo, possibilidade de chuva durante a tarde. Essa é a tendência para todo o estado de São Paulo. Mas entre a segunda e a terça tem a chegada de uma nova frente fria que vai intensificar os volumes de chuva e também trazer uma leve diminuição na temperatura. 29 graus na capital paulista na segunda-feira. Rio de Janeiro faz calor e muito. Sábado com máxima de 36 graus, no domingo máxima de 38. Chove por lá, mas chuva bem pouco volumosa. Campo Grande, 30 graus de máxima neste sábado, domingo máxima de 31 graus na capital de Mato Grosso do Sul.
Bom, no próximo bloco a gente vai discutir o caso Robinho, condenado em última instância na Itália. A discussão é agora sobre se ele pode cumprir pena aqui no Brasil. A gente volta em instantes.
Ter um SUV com motor turbo e ainda economizar combustível já é uma realidade. Kia Stonic, o seu primeiro SUV híbrido. Um carro sustentável, conectado e com tudo que você deseja. Agora de 147.990 por apenas 139.990 reais. Com ele, você ainda tem isenção de rodízio na cidade de São Paulo. Não perca esta oportunidade por tempo limitado numa concessionária Kia.
Kia. Movement that inspires.
Fique bem informado na Jovem Pan News.
Vai ser sexta? Quer apostar? Transforme seu conhecimento esportivo em dinheiro. Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil. Acesse vaidebob.com e invista no seu conhecimento. Bob, Brasil and Bet.
E vem aquela outra avalanche, foi igual um filme de terror. E aí a gente viu nossa casa indo embora.
As vítimas dos deslizamentos e enchentes provocadas pelas chuvas no litoral precisam de água potável, alimentos, roupas e colchões. As doações podem ser entregues na sede da Cruz Vermelha, na Avenida Moreira Guimarães 699, em São Paulo. Você também pode ajudar doando qualquer valor em dinheiro. Para colaborar, basta fazer um Pix para a Cruz Vermelha. A chave Pix é soschuvas@cruzvermelhasp.org.br. Ajude as vítimas da tragédia no litoral paulista. Um pequeno gesto muda a vida de muita gente. O Grupo Jovem Pan apoia esta ação.
O vice-presidente Geraldo Alckmin, como você tem acompanhado, também fez questão de definir como caso atípico o diagnóstico de vaca louca identificado no Pará. Para o vice-presidente, apenas um, abre aspas, boi velho foi contaminado. O assunto, inclusive, será abordado na reunião entre Lula e Xi Jinping em março na China. Até lá, o governo brasileiro pretende dar um embargo ao comercial, e retomar, ou seja, suspender o embargo e retomar as exportações de carne bovina àquele país. O STJ já iniciou a análise do pedido feito pela Itália para que o jogador de futebol Robinho, podemos chamar já de ex-jogador, né, cumpra pena no Brasil pela condenação por crime de estupro no país europeu. Para a gente entender melhor os desdobramentos desse caso, eu converso agora com o jurista César Dario Mariano, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Doutor César, seja bem-vindo. Boa noite ao senhor.
Boa noite, Piotr. Boa noite aos telespectadores. Estou à disposição.
Doutor, todo o caso foi julgado na justiça italiana, de acordo com a legislação local. A última instância se manifestou e a legislação brasileira é muito clara na Constituição. O Brasil não extradita os seus, né? Aliás, esse é um comportamento de várias constituições no mundo. Mas a questão agora é se ele poderia cumprir aqui no Brasil uma pena por uma condenação na Itália.
Pode sim, Piotr. Antigamente, antes da lei de imigração, que é de 2017, não era possível. Porque, como você disse, o brasileiro ele não pode ser extraditado, a não ser um naturalizado por crime de tráfico de drogas ou no caso de crime praticado antes da naturalização. E o Código Penal, no artigo 9º, ele traz duas hipóteses em que a sentença estrangeira pode ser homologada para surtir efeitos aqui, homologação que é feita pelo STJ. Primeiro, no caso de reparação civil, né, a pessoa entra com uma ação e lá no exterior e ela pode ser homologada para ser executada aqui. A segunda hipótese é no caso de medida de segurança. Medida de segurança é quando a pessoa pratica um crime e é considerada inimputável ou semi-imputável. Ela tem algum problema mental. Nesse caso, é imposta uma internação ou tratamento ambulatorial. Ela vai ficar internada num hospital de tratamento psiquiátrico ou vai fazer um tratamento em casa, que a gente chama de tratamento ambulatorial. Essas duas hipóteses eram as únicas. Só que em 2017 foi publicada a Lei de Imigração. E essa lei de imigração, ela revogou o Estatuto do Estrangeiro, que era uma legislação muito antiga e não falava nada disso. Pela atual lei de imigração, o artigo 100, ele permite a transferência da execução. A pessoa é condenada no exterior e por algum motivo não está nesse país, ou foge, que é o mais comum. Então é possível o Superior Tribunal de Justiça, após um procedimento previsto na própria lei, no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, cumprir a pena aqui no Brasil. É certo que há algumas discussões a respeito dessa possibilidade. Uma delas é que o crime foi praticado em 2013, antes dessa lei que é de 2017. Há quem defenda que esse dispositivo tem natureza penal ou mista processual penal é penal e não poderia retroagir. Então, não seria possível, para quem entende dessa forma, a aplicação desses dispositivos. E há outros juristas, como eu entendo, defendendo que se trata de norma processual, então ela é aplicada no momento em que houver a decisão. Então, poderia ser aplicada no caso de Robinho. E também alguns juristas, entendendo que o artigo 100, ele fala, olha, não só é possível no caso de solicitação de extradição executória, e pelo fato de não caber extradição, por ele ser nacional, não seria possível. Só que esse mesmo artigo traz a hipótese dizendo que é possível a transferência de execução para nacionais. Nacional, portanto, é o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Então, nós temos que fazer uma interpretação sistemática, porque a ideia dessa legislação foi justamente pelo fato de não caber a extradição, por ele ser brasileiro nato, de ser possível o cumprimento da pena no Brasil. Essa que é o intuito, esse foi o intuito do legislador ao criar o artigo 100, porque senão ficaria sem sentido. Só seria possível o cumprimento da pena pelo brasileiro naturalizado, quando ele tiver envolvimento em tráfico de drogas, um delito comum antes da extradição, praticado no exterior. Ele foge para o Brasil. Só que nessa hipótese é possível a extradição. Se é possível a extradição, não haveria necessidade desse dispositivo. Portanto, fazendo uma interpretação sistemática, é possível, sim, ele vir a cumprir a pena no Brasil depois de um trâmite, que é um trâmite até razoavelmente demorado, no Superior Tribunal de Justiça.
Doutor, quando o senhor fala sobre o entendimento da norma, se é penal ou se é processual, é porque tudo que é penal não pode retroagir para punir, é isso? Se for processual, exato, não há um problema,
penal,
né?
Isso, a norma penal, ela só retroage em benefício do réu. Ela vigora para frente. Então, para quem entende que esse artigo 100 é uma mistura de norma penal com processual penal, como é essa mistura e seria uma espécie de norma penal, ela vigoraria após a vigência dessa lei, que é de maio de 2017, salvo engano, é de 2017, e os fatos ocorreram em 2013. Então, se entendemos que a penal ela não poderia ser aplicada, aí Robinho não poderia cumprir a pena aqui no Brasil. Eu sou daqueles que entendo que ela é de natureza processual com efeitos penais, porque toda norma processual penal, ela tem efeito penal. Qualquer uma, porque o processo penal existe para aplicar a lei penal. Então, no meu modo de entender, ela deve vigorar sim, vai atingir o caso do Robinho, porque essa, a gente até fala em latim, né? Tempus regit acto. Então, a norma processual, ela vigora ao tempo do ato. E, então, é possível essa aplicação. Eu acredito que o ministro Humberto Martins, ele decidiu um caso de um brasileiro que foi condenado em Portugal. E ele fugiu para o Brasil e foram crimes graves. E ele entendeu que é possível o cumprimento da pena aqui. Mas nesse caso que eu estou citando, não houve contestação, ele era revel. Ele não foi localizado. Então, houve essa decisão, foi uma decisão monocrática. Depois ele veio aos autos e o processo está rodando. Mas o ministro entendeu que é possível. E a ministra presidente do Superior Tribunal de Justiça, invocando esse precedente, deu andamento a esse processo de homologação de uma sentença estrangeira, que quem faz é o Superior Tribunal de Justiça. Há um procedimento. Robinho vai ser citado, vai apresentar contestação, o Ministério Público vai se manifestar, só que não se discute o mérito. O mérito já aconteceu, já foi julgado, sim, transitou em julgado. Só serão discutidos aspectos formais, como esses que eu disse, a norma retroage, não retroage, uhum, que quando se fala solicitação de extradição executória, se está se referindo a extradição, porque o brasileiro não pode ser extraditado. Então, nesse caso, como se fala em extradição e ele não pode ser extraditado, a norma não seria aplicada. Então, são aspectos formais que serão discutidos. Mas, no final das contas, tudo isso daí vai acabar desaguando no Supremo Tribunal Federal, que vai dar a palavra final.
Era esse meu questionamento. O senhor fez menção de que o processo dentro do STJ ele tem um tempo razoavelmente longo. Mesmo que a decisão do STJ seja pelo cumprimento da pena aqui no Brasil, isso ainda pode ser, digamos, discutido dentro do Supremo Tribunal Federal?
Sim, porque diz respeito a uma norma constitucional. Na realidade, duas. Se é norma penal, que é um direito constitucional da pessoa, que a norma penal não retroage, a não ser favoravelmente ao réu, e se se trata de extradição, que é vedada ao brasileiro nato.
Doutor, né? Porque... só para pegar um aspecto, uma vez que isso leve todo esse tempo, tomando pela ideia de que sim, ninguém mais discute agora o fato de que ele foi condenado, porque a justiça italiana é um país absolutamente democrático, diferentemente do entendimento que se teve em relação ao mafioso que foi preso aqui no Brasil, acusado de triplo homicídio e tudo mais, entendeu-se naquele momento que a Itália não teria dado a ele um julgamento justo, enfim. Bom, conhecemos aquele caso, mas nesse caso do Robinho já não há mais essa dúvida, ou todas as instâncias foram percorridas e a condenação prevaleceu. Quando esse caso chegar aqui, depois dessa discussão, obviamente, de aspectos formais da aplicação da lei, enfim, quando isso for, por exemplo, decidido no Supremo Tribunal Federal, como é que se dá isso daí? Porque se levar muito tempo, eu corro o risco de prescrição num caso desse, doutor?
A prescrição nesse caso, ela é muito longa.
Tá.
Salvo engano, são 16 anos. Não vai demorar 16 anos. Quando eu falo que vai demorar bastante, acredito que seja 4, 5, 6 anos no máximo. No Superior Tribunal de Justiça deve demorar em torno de 3, 4 anos. Né? Isso se não derem um andamento excepcional, porque normalmente os procedimentos lá demoram bastante, que pega processo do Brasil inteiro. Então, demora bastante. Depois vai para o Supremo Tribunal Federal e tem aquela morosidade também do Supremo Tribunal Federal, que julga processo do Brasil inteiro, uma enormidade de processos. Só que a prescrição, no caso, ela é muito longa, cerca de 16 anos, salvo engano. Né? 9 anos, a pena de a prescrição em 16 anos, então não vai prescrever. Pode demorar bastante, mas prescrever, eu acredito que nesse caso não vai ocorrer. E como é algo emblemático, e será uma, vamos dizer, a primeira decisão, porque isso daí vai valer como precedente para outros casos de pessoas que praticam crime no exterior e fogem para o Brasil, que é muito comum. E as pessoas acabam se refugiando aqui, e foi o espírito do legislador ao criar esse dispositivo na lei de imigração.
Doutor César Dario Mariano, Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, muito obrigado pela gentileza, Ministério Público Federal de São Paulo, muito obrigado pela gentileza, doutor. Vamos seguir agora, porque a gente, em fevereiro, já tem recorde de alertas de desmatamento na Amazônia. A Berenice Leite está conosco em Brasília, tem mais informações sobre essa situação na floresta. De acordo, obviamente, esses dados são do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPE. Berenice.
Oi, Pioto. Pois é, o mês de fevereiro registrou recorde de desmatamento. Isso se comparado à série histórica desde que iniciaram os registros, que foi no ano de 2015. Uma área, até o momento, até o dia 17 de fevereiro, e olha que o mês ainda nem terminou, o número é de 209 quilômetros quadrados. Como você bem disse, essa marca é recorde, lembrando que o INPE só vai fechar o mês de fevereiro, esse dado só vai ser divulgado no dia 3 de março, porque o levantamento é sempre feito todas as sextas-feiras, com base na semana anterior. E a gente destaca que a Amazônia Legal, ela corresponde a 59% do total das áreas do território brasileiro, né? Inclui 8 estados, não só a Amazônia, como também Mato Grosso, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e também parte do Maranhão. O estado de Mato Grosso lidera o desmatamento, como eu disse, neste mês de fevereiro, com 129 quilômetros quadrados, seguido do Pará, com 34 quilômetros quadrados, e a Amazonas, com 23 quilômetros quadrados. Só a título de conhecimento, né, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele pega esses alertas do desmatamento, não só de áreas totalmente degradadas, como também outras áreas que já estão com índices de desmatamento e também queimadas. Pioto.
Berenice, mudando só um pouquinho de assunto, a comissão parlamentar mista de inquérito, ou seja, dos ataques à Brasília do dia 8, como é que isso está avançando aí?
Pois é, Piotto, notícia quente, inclusive, acabamos de...
Opa, estamos num... A informação que a Berenice ia nos trazer, tiver um problema no áudio, mas a notícia quente que ela se referia é que a comissão conseguiu o número mínimo de assinaturas necessárias no Senado. Já havia atingido, porque é uma comissão mista, ou seja, das duas casas, faltava a Câmara. E a Câmara agora também conseguiu esse número mínimo de deputados assinando a instalação dessa CPI. Como houve decisão do Supremo Tribunal Federal que quando se consegue isso, a comissão precisa ser instalada, então, se o Supremo não mudar o entendimento, o presidente das duas casas, no caso do Congresso, porque é uma comissão mista, tem de instalar essa CPMI. E a bola segue rolando no Campeonato Paulista e a equipe de esportes da Jovem Pan acompanha tudo de pertinho. Giovanni Chacon tem os destaques da rodada desse final de semana.
Com a vitória diante do Bragantino nesta última quarta-feira, o Palmeiras chegou à 100ª vitória sob o comando do técnico Abel Ferreira. Com os gols de Rony e Breno Lopes, o Verdão bateu o time de Bragança Paulista por 2-0 e segue na liderança geral do Paulistão. O foco esteve voltado a essa marca expressiva. É a quarta vez que um técnico do Palmeiras atinge 3 dígitos de vitória. Além dele, Oswaldo Brandão, em 2 passagens, e Felipão completam o ranking. Abel chegou a essa marca em 171 jogos disputados desde 2020 e já coleciona títulos com a camisa do Verdão. Mas o treinador não puxa os créditos apenas para si e, como de costume, coloca os jogadores do seu time como pilares fundamentais para o sucesso do Palmeiras.
Eu não ganho jogos e eu não gosto nada mesmo quando começam a dizer o treinador. No treinador não é ninguém sem os jogadores. Portanto, parabéns aos meus jogadores mais uma vez, e esse recorde que estás a dizer é consequência e trabalho dos jogadores. É tudo consequência. Não, já te disse que eu não ando atrás de nada nem de ninguém. Eu ando atrás de fazer o máximo esforço com os recursos que tenho e ajudar os meus jogadores da melhor forma que eu sei e posso.
Dos 66% de aproveitamento na passagem de Abel Ferreira, o torcedor palmeirense certamente se lembra dos títulos de Copa do Brasil, Brasileirão, 2 Libertadores, Campeonato Paulista. Com exceção do Mundial de Clubes, Abel já conquistou tudo o que disputou como técnico do Palmeiras. E nesse Paulistão, o Verdão entra em campo em mais 2 oportunidades. Neste domingo, enfrenta a Ferroviária em casa e encerra a participação diante do Guarani em Campinas. O Palmeiras segue em busca de mais um título do estadual. E na próxima partida, Abel já pode começar mais uma sequência centenária de vitórias pelo Verdão.
Agora vamos acompanhar a análise econômica desta semana com Pablo Spayer.
Economia no contexto certo. Sextou!
Boa noite, Brasil! E ouvintes da Jovem Pan, bem-vindos a mais um Sextou! No resumo da semana econômica no contexto certo. Foi uma semana curta, mas muito intensa. Saiu a ata da última reunião de juros do Banco Central dos Estados Unidos, que voltou a alertar que os juros por lá podem subir mais do que era esperado e ficar nesses níveis por um bom tempo para controlar a inflação. Apareceu um caso de vaca louca no Brasil e hoje o mundo viu a triste marca de 1 ano da guerra da Ucrânia. Nos Estados Unidos saiu hoje também a inflação acelerou em vez de esfriar. As bolsas derreteram no mundo inteiro. Aqui o mercado piorou as perspectivas para nossa inflação. E nessa semana, o Ibovespa B3 está terminando com queda de mais de 3%, bem abaixo dos 106 mil pontos. E o dólar voltou para casa dos R$5,20, mas a disparada foi hoje, ó. Que foguete! Bom, vamos para os pontos que eu separei para o sextouro de hoje. Primeiro, ata realista lá no Banco Central dos Estados Unidos. O conteúdo das minutas da última reunião do Banco Central americano confirma o que já vinha sendo sinalizado por vários diretores: um cenário de juros mais altos e por mais tempo para controlar a inflação. Ou seja, o Banco Central americano, o Federal Reserve, avisou que não vai ter nenhuma pressa em reduzir as taxas de juros, porque a economia parece estar aguentando o tranco e a inflação está esquentando em vez de esfriar. A economia, pelo menos, está atravessando a era dos juros altos sem entrar em recessão. Essa notícia é muito importante para nós, porque os juros mais altos lá atraem o dinheiro daqui para os Estados Unidos. E, ao fazer isso, os investidores internacionais vendem seus ativos, como a bolsa cai, como os títulos de renda fixa, os juros futuros sobem e compram dólares. E a nossa moeda desvaloriza e o dólar sobe, pressionando ainda mais a inflação. Ai! Segundo ponto, o cenário de inflação piora no Brasil. O boletim Fox, que é divulgado toda semana pelo Banco Central com as projeções de cerca de 100 economistas do Brasil, trouxe uma deterioração das expectativas de inflação dessa turma por aqui. A expectativa para o IPCA de 2023 subiu de 5,79, 5,80 para 5,90, para 5,89. Há quatro semanas, a inflação esperada era 5,5. Ou seja, os números do Focus mostram que o mercado está cada vez mais pessimista com o cenário para os juros aqui no Brasil. As projeções de inflação vêm aumentando sistematicamente e tem bons motivos para isso. As causas são bem claras. O mercado se questiona se o governo vai conseguir implantar as medidas de austeridade fiscal ou não. E como deve atrasar um pouco, a turma ficou cautelosa. Terceiro ponto, inflação de fevereiro nos Estados Unidos assusta. Saiu hoje, gente, para desgosto geral, a inflação de fevereiro dos Estados Unidos, né, que saiu de manhã, acelerou, assustou os investidores do mundo inteiro e derrubou as bolsas do planeta Terra todo na hora. O PCE, que é o indicador de inflação preferido do Banco Central dos Estados Unidos, não só veio acima do esperado, como foi a maior alta mensal desde a metade do ano passado. Pegou todo mundo de pé trocado. Ou seja, isso aumenta a pressão sobre o Banco Central dos Estados Unidos para continuar subindo os juros, quem sabe até voltar a acelerar a alta. Em janeiro, os preços subiram 0,6% lá nos Estados Unidos, em vez do 0,5% que era esperado. Eu sei que parece pouco, mas para lá é muito, gente. Por isso que essa inflação por lá, que é muito mais alta do que isso anualmente, está desesperadora. Além disso, né, além de ter subido um pouco acima do esperado, a taxa de desemprego nos Estados Unidos está no menor nível dos últimos 50 anos. E isso pressiona os salários, tá todo mundo com dinheiro no bolso, gastando, e isso pressiona mais a inflação. E o que vai obrigar o Banco Central a manter os juros altos por bem mais tempo para tentar derrubar essa inflação. A gente falou tanto aqui nos fechamentos, no sextouro, no minuto da manhã, que o presidente do Banco Central americano não entende nada de inflação, subestimou a inflação. Parece que ele não sabe que a inflação é pegajosa, não vai embora. Ele não sabe que quando muda os juros, tem um efeito defasagem, ou seja, demora um tempão para fazer efeito na economia, e é por isso que tem que agir rapidamente, como o nosso Banco Central agiu. O nosso Banco Central promoveu a maior alta de juros do mundo em 2021, quando o planeta Terra nem se acreditava que tinha inflação. O cara demorou mais de um ano depois do Brasil, para começar a subir os juros lá fora. E por isso agora ele está colhendo os frutos podres desse erro tão grave e brutal que ele cometeu ao demorar para subir os juros lá nos Estados Unidos. Quantas vezes eu não brinquei que o Jerome Powell tinha que precisava bater um telefone, ligar pro Roberto Campos Neto para tomar umas aulinhas de economia? Quarto ponto, um ano de guerra. Hoje faz um ano do início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, um triste aniversário. Até é terrível, quantas mortes, né? O presidente russo Vladimir Putin anunciou essa semana que a Rússia vai sair do mais recente acordo nuclear internacional, numa ameaça clara ao Ocidente. E saíram relatos que existem conversas entre os governos russo e chinês, né? O que trouxe especulações de uma aliança entre as duas potências. Mas, por outro lado, saiu também que a China está tentando trabalhar para que a Rússia acabe com a guerra. Tomara, vamos lá. Quinto ponto, vaca louca! Apareceu um caso de vaca louca essa semana no Pará. E como é de praxe, claro, as exportações de carne bovina para a China foram suspensas imediatamente, tá? Mas o governo disse que foi um caso atípico, que é quando a doença surge espontaneamente em animais velhos, sem risco para o rebanho contaminar seres humanos. Ou seja, as exportações podem ser retomadas rapidamente, de preferência antes da visita do presidente Lula à China em março. Como disse o vice-presidente Geraldo Alckmin, isso não passa de um caso de um boi velho, o típico boi velho que ficou gagá. Tomara! De qualquer maneira, o assunto está na pauta do presidente Lula para ser discutido com os chineses na visita mês que vem. Se as exportações ficarem paradas muito tempo, por muito tempo, pode afetar o nosso câmbio e a nossa economia. Sexto ponto, presta atenção, Torinho. É o último ponto, esse último ponto é uma errata. Semana passada eu confundi a dívida da Marisa com a Americanas, que não tem nada a ver em tamanho. É a Americanas que deve 40 bilhões de reais, tá? A dívida total da Marisa é de 600 milhões de reais. E a dívida objeto da renegociação, que é de curto prazo, é só 200 milhões de reais, tá bom? Essa é a informação correta. Inclusive, eu convidei o senhor João Pinheiro Nogueira Batista, que é o CEO da Marisa, pra vir aqui no De Frente com o Touro, na Jovem Pan, pra ele explicar tudo certinho. E pra semana que vem, é virada de mês, tem informação de Petax, vai sair dados da inflação, e vão sair dados do emprego no Brasil, PNAD, desemprego, e além de saírem dados de atividades do mundo inteiro, os PMI, os mais lindos da economia. E a temporada de balanços continua, dá uma olhada nessa imagem do Castaldo. Segunda-feira vai ser resultado de IRB, quarta-feira sai Petrobras, quinta-feira sai Ambev, tem que olhar com lupa esse aí, hein? E se você se interessa pelos indicadores econômicos que a gente cobre aqui no Sexto Ouro e quer entender mais a fundo, invista em conhecimento. Não deixe de fazer os cursos Touro de Ouro 1 e 2. São mais de 50 aulas, 12 horas de conteúdo, onde eu ensino tudo que aprendi nesses 30 anos de mercado financeiro. Acesse a newcursos.com.br, niucursos.com.br. Use o voucher de desconto Sexto Ouro e compre o combo do curso Touro de Ouro 1 e 2 com desconto em 12 vezes sem juros. niucursos.com.br. E quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, vocês vão adorar os meus canais. Anota meu arroba aí, arroba Pablo Spire, arroba Pablo SPYER. Boa noite, um lindo fim de semana em família. Ai, carinho! Ai, carinho!
Economia no contexto certo. Certo.
Uma última notícia, o governo de São Paulo acaba de confirmar a desapropriação de uma área para a construção de moradias populares em Barra do Saí, em São Sebastião, no litoral norte, área mais atingida pela tragédia dos temporais dos últimos dias. O governador Tarcísio Gomes de Freitas assinou o decreto declarando como de utilidade pública um terreno privado de mais de 10 mil metros quadrados. Esse decreto será publicado na edição deste sábado do Diário Oficial do Estado. Segundo nota oficial, o governador conseguiu a garantia do proprietário de que será possível iniciar imediatamente as obras que serão feitas por meio da CDHU. Bom, o Jornal Jovem Pan desta noite de sexta-feira termina por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Bom final de semana. Até segunda.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca arroba oficial Jovem Pan News e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Eu acredito em informação financeira, em educação financeira. Por isso que eu criei o Minuto Touro de Ouro e depois o Curso Touro de Ouro. Milhares de pessoas já aprenderam sobre os indicadores essenciais do mercado, de PIB a PMI, de payroll até curva de juros invertida. Os meus alunos agora conseguem montar suas estratégias financeiras com mais assertividade. Foi uma grande vitória. Mas chegou a hora do próximo passo. É hora de aprender sobre novos indicadores econômicos. Chegou o curso Touro de Ouro 2. Você vai aprender o que é índice de força relativa, reflação, como funciona o mercado de commodities. Esse curso foi feito para você que já fez o curso Touro de Ouro 1 e para você que já conhece alguns indicadores do mercado e quer se aprofundar para se tornar um expert. Acesse a newcursos.com.br e garanta a sua vaga. Eu sou Pablo, vai Torinho!
Transparência, qualidade, dedicação. Aqui na Jovem Pan News, você confere o melhor conteúdo 24 horas por dia. Acompanhe na sua TV por assinatura ou parabólica. Jovem Pan News. Compromisso com a verdade.
A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar.
Fique bem informado na Jovem Pan News. Vai ser gol? Quer apostar? Transforme seu conhecimento esportivo em dinheiro. Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil. Acesse vaidebob.com e invista no seu conhecimento. Bob, Brasil
and back. E vem aquela outra avalanche, foi igual um filme de terror. E aí a gente viu nossa casa indo embora.
As vítimas dos deslizamentos e enchentes provocadas pelas chuvas no litoral precisam de água potável, alimentos, roupas e colchões. O Fundo Social de São Paulo está recebendo doações. A chave Pix é o CNPJ 44-111-698-0001-98. E também está aceitando doações na sede localizada na Avenida Marechal Mário Guedes, 301, no Jaguaré, em São Paulo. Ajude as vítimas da tragédia no litoral paulista. Um pequeno gesto muda a vida de muita gente. O Grupo Jovem Pan apoia esta ação.
Olá, muito boa noite para você. Está no ar o Fast News desta sexta-feira, é 24 de fevereiro.